Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo que acompanha aqui a primeira edição do programa Literacia da Mídia, que é um programa produzido aqui pela Uninter, uma parceria entre o curso de jornalismo e a Central de Notícias Uninter. E o objetivo do programa é propor um debate sobre os bastidores da produção jornalística por meio de uma reflexão sobre o papel da mídia. Esse programa é exibido na TV Profissão e retransmitido também pela ISTV, canal 15 da NET para Curitiba, e o canal RMC TV, canal 5 da NET para a região metropolitana de Curitiba, além da transmissão ao vivo aqui pelo YouTube. Você pode participar deste debate enviando aqui os seus comentários, as suas perguntas no chat, e aí a gente vai selecionar aqui algumas dessas perguntas para ler durante a programação e apresentar aqui também para os nossos convidados. Eu sou o professor Guilherme Carvalho, ao meu lado aqui, o meu colega e amigo, o senhor Mauri Konig. Como vai, Mauri?
Oi, Guilherme, tudo bem? Em 2019, a Patrícia Campos Melo ganhou o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, concedido pelo Comitê de Proteção de Jornalistas, cuja sede é em Nova York. E esse ano, agora, a questão de menos de um mês, ela recebeu o Prêmio Maria Morse Cabot Prize, que é nada menos do que o mais antigo e o principal prêmio de jornalismo no âmbito mundial, excetuando-se o Pulitzer, né, o prêmio Pulitzer, que é específico para jornalistas americanos. Mas é concedido pela Universidade de Columbia, que dispensa comentários, né, a instituição que ela representa para o jornalismo mundial, teve a primeira escola de jornalismo do mundo ali. Então, isso diz muito sobre a trajetória profissional da Patrícia Campos Melo, porque, diferentemente de outras premiações jornalísticas, o Cabot Prize ele não considera um trabalho específico, e sim a trajetória do profissional. Então, é uma tremenda honra para a gente tê-la aqui. A gente já teve em edições anteriores o Carlos Lauria, que foi do board, né, do Cabot Prize, e agora a gente tem uma pessoa laureada como você, com esses prêmios aí que demonstram a importância tua no jornalismo brasileiro. Não quero me alongar e eu queria começar já, então, com uma pergunta, Patrícia. Enfim, o jornalismo ele está sob ataque, na verdade ele esteve ao longo de toda a sua história, né? As pessoas que discordam do jornalismo mais crítico, aquele jornalismo que fala as verdades mesmo, né? As pessoas usam diferentes estratégias para se contrapor ao jornalista e muitas vezes fora da regra legal, né? E você, como uma das mais importantes jornalistas da atualidade, acabou pagando também um preço por isso, né, pelo teu jornalismo importante para a sociedade, sobretudo a partir de uma série de reportagens, na verdade, que você começou a publicar 10 dias antes das eleições de 2018, né, na Folha de São Paulo, em que você mostrou o esquema ilegal, né, de disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp para ajudar na eleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente não quer aqui, deixa eu só fazer um parênteses muito rapidinho, não queremos personificar a discussão. É que os agentes públicos, né, que têm a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui, de cerceamento, liberdade de expressão, é importante que a gente nomeie, diga quais nomes, né, para não ficar no vazio. O jornalismo é isso, ele precisa dar nomes, né, quando é necessário. Então, a partir dessa publicação, a Patrícia Campos Melo teve assim a vida transformada no inferno, teve montagem de fotografias com símbolo do PT, outros se insinuando, né, em relação com prostituição, o computador dela foi hackeado, o número de telefone dela foi distribuído, né, para os assediadores, recebeu, enfim, mensagens das mais absurdas possíveis. A página do YouTube do filho da Patrícia, de 7 anos, recebeu assim, mensagens aterradoras, né? Não vamos entrar em detalhes, né? Vocês podem fazer uma ideia do que seja. E também teve até uma fonte, né, da reportagem, essa que acabou fazendo insinuações de conotação sexual dessa relação do jornalista com a fonte de informação. E aí o próprio presidente Jair Bolsonaro usou dessa estratégia também para fazer insinuações, inclusive até a própria Patrícia entrou com um processo, né, contra o presidente por danos morais, enfim, por essas insinuações que ele acabou fazendo. Diante disso, Patrícia, depois a gente vai falar sobre o teu livro, que acabou de ser lançado, a questão de 2 semanas, né? Eu queria te perguntar o seguinte, como é possível fazer um bom jornalismo, e a gente vê pelo que você produz, né, que você faz um bom jornalismo, como é possível fazer um bom jornalismo num cenário como esse, em que agora nós temos esse tribunal aí nas redes sociais, esse tribunal digital, que trabalha contra massas se mobilizando contra jornalistas porque estão desempenhando o trabalho que se espera, né, que a sociedade espera de um jornalismo mais crítico, que apontem o que está certo, o que está errado na sociedade para que ela possa melhorar. Como fazer um jornalismo diante de umas circunstâncias como essas, Patrícia? Desculpa ter me alongado aí primeiro na questão, acho que era importante contextualizar isso.
Bom, primeiro eu queria agradecer, é uma honra absoluta estar aqui com vocês, com o grande Mauri Kani, que ganhou todos esses prêmios, mais 250 milhões de prêmios, muitos mais do que eu e com quem eu tenho muito a aprender, né? Vou fazer primeiro essa ressalva, muito obrigada aí pela generosidade. Em relação a como é que a gente vai fazer jornalismo hoje em dia, eu tenho uma coisa que a gente costuma... Acho que muita gente, muito jornalista deve ter coberto nos últimos tempos manifestações, né? E sempre tinha manifestação... eu me lembro assim, a gente ia cobrir manifestação na época do processo de impeachment da presidente Dilma e tinha as pessoas que eram contra o impeachment e sempre a gente falava, ah, olha, eu sou jornalista, sou da Folha de São Paulo. Eles falavam assim, ah, você é do partido da imprensa golpista. E aí a gente ia na outra manifestação, que era o pessoal a favor do impeachment, e eles diziam, ah, você é da Foice de São Paulo, vocês são comunistas. Então eu pensava, bom, enquanto os dois estiverem falando isso, está tudo certo, né? Porque a gente está acostumado a desagradar todos os lados, né? Existe uma incompreensão básica sobre o papel do jornalista. O papel do jornalista não é, como uma vez disse o presidente Bolsonaro, ser patriótico, fazer uma imprensa... Não, é ser crítico, investigar qualquer um dos partidos, qualquer um dos lados. E é isso que a gente continua fazendo, é isso que o Mauri fez muito na vida, né, em relação a políticos e criminosos e vários outros temas. Então, acho que... isso de ataques à mídia não é uma coisa nova, não é uma coisa só desse governo, mas eu acho que a dimensão das redes sociais dá uma amplitude avassaladora a esse tipo de coisa, né? A velocidade. E uma outra coisa que eu acho que muda também nesse ambiente é que os ataques à mídia estão mais personalizados, né? Você tem mais essa tentativa de expor indivíduos específicos, jornalistas específicos. Então, toda vez que tem uma crítica, você tem junto uma campanha de difamação, né? Que foi o que aconteceu comigo e com várias outras jornalistas, né? Eu sempre acho importante dizer que eu não sou a única, tem várias, principalmente mulheres que passam por isso, homens também, mas principalmente mulheres, né? Posso citar várias aqui, Mira Leitão, Vera Magalhães, assim, são N. E aí, então, isso é uma arma, é uma coisa que eu diria que isso sim é novo, né? Você expor a vida das pessoas que estão escrevendo as matérias ou que estão fazendo as matérias na TV, você tentar atingir a reputação e tentar intimidar, porque de fato é intimidador, né? Você, cada vez que você faz uma matéria, você fica pensando, bom, eu vou publicar essa matéria, uma matéria investigativa, vai desagradar algumas pessoas, o que vai acontecer amanhã? Eles vão achar um tweet que eu fiz em 1912, eles vão falar da minha aparência, eles vão falar da minha família, né? Então, a tarefa do jornalismo, eu acho que, em última instância, o único jeito de você combater desinformação e essas campanhas de assassinato de reputação que têm sido feitas de forma sistemática, não só contra jornalistas, mas contra, por exemplo, o vídeo Felipe Neto ontem, e legisladores, etc., é boa informação. Contra má informação, só boa informação. Então, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado ainda na hora de fazer nossas reportagens, na hora de ouvir o contraditório, na hora de checar as informações. E ser transparente, né? Cada vez mais, na medida do possível, porque obviamente a gente usa fontes que às vezes não querem se identificar por motivos de segurança, mas a gente tem que explicar, né, como é que é feito uma reportagem, né? Como é que você chega nas informações, como é que você apura, como é que você checa, porque às vezes eu acho que tem uma incompreensão básica. Assim, eu não sei como é que um médico faz uma sutura numa cirurgia. Ninguém é obrigado a saber como é que a gente, jornalista, faz uma reportagem. Então, eu acho que ajuda muito se a gente fizer uma coisa do tipo, visite nossa cozinha, né? Como os restaurantes fazem. Olha, veja aqui, a cozinha é limpa, não tem barata. A gente mostrar, olha, assim que eu faço uma reportagem, assim que eu vou procurar as informações, assim que eu checo. Acho que essas duas coisas, a gente ter mais cuidado ainda do que a gente já tinha na exatidão das informações e na checagem, e também, na medida do possível, ser o mais transparente possível, né, para as pessoas entenderem que existe uma diferença entre blog, opinião e reportagem, né? São coisas assim bastante diferentes.
Então, assim, abrir os processos, Patrícia, sobre os processos de produção de uma reportagem, dando essa transparência para o público, poderia ser, então, na tua opinião, uma alternativa para contar sobre o rigor jornalístico na busca daquela informação, é isso, né? Mas, enfim, eu queria te perguntar uma outra coisa, você até mencionou agora, eu acho, até comentei outro dia, na semana passada, na live da Abrage, com a Angelina Nunes, que, assim, a minha percepção é que é muito mais difícil para as mulheres fazerem jornalismo investigativo do que para os homens, né? Porque, assim, a gente está dentro de um contexto, né, de uma sociedade extremamente machista, patriarcal, enfim, sexista, antes, né, a gente tinha, não estava personalizado no jornalista os ataques à imprensa, eram aos veículos. Agora a coisa está se personalizando, é contra os jornalistas na tentativa de deslegitimar não só aquele veículo, mas sobretudo o jornalista, porque é o jornalista que está na linha de frente, né, buscando as informações, é ele que está pondo a cara para bater, né. E aí, isso, eu só queria emendar a pergunta aqui, como você sofreu esses ataques sórdidos todos a partir das reportagens que você publicou na Folha de São Paulo, que tipo de suporte a organização, né, o grupo Folha da Manhã te deu, nesse caso, como uma proteção mesmo, né? Porque o jornalista, ele, em geral, ele não é um ser muito gregário, né? Mas tem algumas instituições, como a Abrage, da qual você faz parte agora, né, na diretoria, eu fiz em outros tempos também, que é importante essas instituições que nos dão apoio, dão suporte. Mas, sobretudo, essa ajuda tem que partir da organização da qual a gente faz parte, né? Como é que foi, assim, a Folha de São Paulo, que tipo de apoio e suporte que ela te deu nesse momento? Porque imagine, a tua vida deve ter virado pelo avesso. Os caras chegaram até a tua família, que é, né, teu filho, que é algo muito, muito caro, né, para quem é pai ou para quem é mãe. E a Folha te deu esse suporte necessário nesse momento?
A Folha deu suporte 100% todo o tempo. Graças a Deus, a empresa entendeu o tamanho do negócio, né? Assim, em 2018, como a gente chegou a ter ameaças, tinha o meu telefone e mencionaram meu filho, eles providenciaram uma pessoa, tipo um guarda-costas, né, para ficar andando comigo, porque a maior maior receio era que, como eles estavam circulando nos grupos de WhatsApp toda a minha agenda pública, tipo, o que eu ia fazer tal palestra não sei aonde, dando endereço e mandando as pessoas irem nesses eventos para me confrontar, eu costumo achar que doido de internet é doido de internet, mas a gente não sabe, né? Então, e como as pessoas tinham meu celular, etc., estavam ligando, acharam melhor aí ser super cautelosos, o que é uma coisa absolutamente, assim, eu acho que eu não sou uma repórter de política, né? Essa não é a minha origem, eu sou uma repórter de internacional, fiz bastante matéria de imigrações, de conflitos, e eu nunca tinha imaginado isso, né? Para mim, você ter que andar com segurança, talvez para você, Maurício, seja mais assim, porque você sempre fez matérias muito perigosas, que acho que você deve ter precisado, mas assim, eu achava uma coisa totalmente... Jornalista não anda com segurança, né? É quase uma ofensa para as fontes com quem você vai falar, para as pessoas, né, que não tem esse luxo. Então eu sempre pensei, mas aí na minha cidade, em plena campanha eleitoral, eu tive que ter uma pessoa andando comigo. A Folha entendeu isso, a Folha deu todo o apoio. Em fevereiro desse ano, quando houve o depoimento da testemunha na CPMI, que ele mentiu, também foi super assim. No minuto em que a gente viu, a gente já preparou uma reação. Qual que era a reação? A reação é informação. Então, a gente foi lá, a gente tinha todas as provas, todas as conversas gravadas, todas as mensagens salvas com ata notarial, planilha, foto. Então, a gente, enquanto ele estava lá mentindo, o deputado Eduardo Bolsonaro estava amplificando a mentira, e alguns dias depois o presidente Bolsonaro, a gente já foi compilando tudo e preparando ali uma resposta, né, na hora. Embora o triste é que a coisa das redes sociais é que se uma pessoa fala uma mentira às 10 horas da manhã, quando você responde às 15 horas, essa mentira já correu o mundo, né? E essa mentira, como a gente sabe, deu origem a uma quantidade monumental de ofensas, memes pornográficos, etc. Mas, assim, em todo esse processo, a Folha foi 100%, e mesmo na decisão de mover um processo, né, porque como isso continuou e as pessoas continuaram insistindo em mentiras que já tinham sido comprovadas, né, e eu estava recebendo uma quantidade muito grande de e-mails, mensagens, memes inimagináveis, aí decidi processar, e a Folha, mais uma vez, deu apoio 100%, ajuda jurídica, isso foi tudo 100%.
Uhum. O Guilherme tem uma pergunta agora, mas só queria fazer um pequeno parênteses. A Folha também foi, até onde eu saiba, foi exemplar. No caso do colega e amigo André Caramante, né, que foi obrigado a sair,
sim,
ele e a família, né, por uma temporada, porque o coronel Talhada, a época que ele... Né, mencionou numa reportagem, passou, né, há séculos, né, do coronel Talhada passaram a fazer ameaças ao André Caramante, e a Folha teve uma postura elogiável, né, à época, dando todo esse suporte para o André. Então, o Guilherme tem uma questão aí, Guilherme, diga lá.
Eu diria não só a Folha, né, Mauri, porque várias outras instituições e veículos também se posicionaram.
Sim, sim, sim.
Sentido em defesa do jornalismo, em defesa da própria Patrícia. Né?
Eu falo do veículo especificamente porque é o vínculo mais direto, mais lógico, né? Todos, agora o caso do Felipe Neto, né? Foram, além da Abrage, né, da qual a Patrícia faz parte agora, outras, acho que 41, 42 instituições, né, tipo a OAB e várias outras, assinaram uma nota conjunta de apoio ao Felipe Neto. A gente pode discordar muitas vezes do que ele diz, mas a gente não pode negar a ele o direito de se expressar, né? Porque, como diz a nota, agora é o Felipe Neto, daqui a pouco podemos ser nós, né? Já fomos nós, né, Patrícia, em algum momento, pode ser outros jornalistas também, né? Você tinha uma questão aí, Guilherme?
Eu queria só perguntar para a Patrícia o seguinte: a gente tem aí, você lançou recentemente o livro, né, A Máquina do Ódio, que é um livro que trata das estratégias que têm sido utilizadas por certos setores políticos, né, por certos grupos políticos, e que não é uma exclusividade brasileira, né? Você pega o caso da Índia, o caso dos Estados Unidos, enfim, a gente deve ter outros países que estão vivendo situações muito parecidas, e me parece que esse é um período, então, muito atípico, né, em relação a outros momentos da história, mas que tem sido fomentado e tem sido casos de sucesso, porque, afinal de contas, muitas das análises que têm sido feitas sobre os períodos eleitorais identificam que há uma certa influência, uma mudança de posicionamento dos eleitores por causa destas estratégias de uso de redes sociais, enfim, nesses ambientes. E eu queria que você explicasse, então, um pouquinho para a gente o que você está entendendo como máquina do ódio, para que as pessoas também possam entender o que são essas estratégias, então, eleitorais, partidárias, que são utilizadas por esses setores.
Ótimo, obrigado pela pergunta, Guilherme. Então, a gente costuma falar que você tem essa nova geração de populistas, né? E esses populistas, que são populistas digitais, eles são muito hábeis em usar as redes sociais. Qual que é o sonho de qualquer político? É você não ter uma imprensa que está questionando e checando suas afirmações, né? Então, uma maneira desses políticos se comunicarem diretamente com seus apoiadores é maravilhoso. Eu me lembro que pouco depois do segundo turno de 2018, eu entrevistei pela primeira vez o Steve Bannon, que foi estrategista do Donald Trump, que é uma figura aí importante como inspiração da nova direita populista, né? E ele me disse que, se não fossem as redes sociais, teria sido 100 vezes mais difícil a ascensão de pessoas como Jair Bolsonaro, Donald Trump, Matteo Salvini na Itália, Duterte nas Filipinas, toda essa nova geração. Por quê? Porque você simplesmente elimina o filtro da mídia tradicional usando as redes sociais para se comunicar de uma forma direta e estabelecer a sua narrativa, né? Toda essa, o que a gente chama de máquina do ódio, são os dois lados disso. Por um lado, você está fazendo isso, você está estabelecendo a sua narrativa, você lança um factoide de manhã, seja no Cercadinho da Alvorada, seja no Twitter, e aí com isso você consegue pautar o ciclo de notícias do resto do dia, né? E desviar, às vezes, de assuntos desagradáveis que você não quer. Então, você, normalmente, como é que você engaja a sua audiência, né? Para distrair, para fazer uma coisa diversionista. Você fala de um assunto polêmico ou um assunto que apele para sua base, uma base, por exemplo, a história do Golden Shower, qualquer uma coisa dessas, ou me lembro muito em março do ano passado, se eu não me engano, não, em março desse ano, desculpa, tá passando tudo tão rápido, tinha um dia que tava saindo um resultado de PIB muito negativo. E mesmo naquele dia, o presidente Bolsonaro e alguns outros aliados começaram a fazer uma onda de tweets contra o Dr. Drauzio Varella, por causa de uma reportagem que ele tinha feito com presidiárias. Então, assim, é muito sintomático, né? Porque aí fica todo mundo falando, olha que absurdo, de dois lados, né? Ou você está dizendo, as pessoas que apoiam e acreditam vão dizer, nossa, olha o que o Dr. Drauzio fez, e o resto falando, olha que absurdo o que estão fazendo com o Dr. Drauzio, em vez de falar do resultado do PIB, né? Que era ruim. Então, você tem essa técnica de você, assim, ir moldando e evitando o questionamento da mídia tradicional. Para isso funcionar, você precisa ter uma descredibilização, uma deslegitimização da mídia tradicional, né? E dos jornalistas, né? Então, essas estratégias de você fazer assassinato de reputação, de você fulanizar, você atacar jornalistas específicos, além de atacar, obviamente, a Globo, a Folha e vários outros veículos, faz parte, né? Desse pacote de comunicação, de estratégia de comunicação que esses líderes populistas usam, seja o Narendra Modi na Índia, o Trump nos Estados Unidos, e dentro disso, máquina do ódio, porque é uma coisa de populistas aí, não só digitais, você sempre eleger ou escolher o inimigo comum, né? Então você vive de ter inimigos, todos os dias você tem inimigo, um dia é o Felipe Neto, outro dia é o Drauzio Varella, outro dia é a Vera Magalhães, outro dia, sei lá, várias pessoas, outro dia é o Rodrigo Maia, e aí você meio que une as tropas em torno desse inimigo comum, e tudo isso ganha uma amplitude muito grande pelas redes sociais, né? Porque você está fazendo isso no Twitter, aí você tem um ecossistema, quando eles falam de gabinete do ódio, né, que foi até uma reportagem, se não me engano, acho que do Gustavo Uribe na Folha, que falava ali que você tem os estrategistas digitais do presidente Bolsonaro, que tem um escritório no Palácio do Planalto, são os mesmos que tinham, que eram influenciadores bolsonaristas, que eram apoiadores, né, que gostavam do Bolsonaro, e aí começaram a trabalhar com o vereador Carlos Bolsonaro, e aí foram para o governo. E aí começou a ser chamado de gabinete do ódio. Eu acho que o gabinete do ódio, na verdade, não é só aquele gabinete, é um ecossistema de informação que passa por essas pessoas que estão ali analisando, fazendo análise de redes, vendo que assuntos reverberam, que assunto que eles têm que distrair o público, que assunto que eles querem enfatizar. Ao mesmo tempo, isso vai sendo amplificado em diversas ondas, nas redes sociais do presidente Bolsonaro, dos principais aliados, deputados bolsonaristas, dos filhos. Aí você tem os blogs bolsonaristas, os perfis de influenciadores, e com isso você vai inundando as pessoas com esse tipo de informação que você quer que seja, quer emplacar essa narrativa. Então, acho que mais ou menos isso seria uma máquina do ódio. E isso passa, como essa coisa de criar inimigos, eleger inimigos, é muito importante para você unir as tropas, né, unir a militância, você tem uma sucessão de assassinatos de reputação.
Então, Patrícia, tá bom.
Só para tá perder a voada aqui do negócio, Patrícia, que são casos bem-sucedidos, eu acho que é inegável, porque são estratégias que têm dado certo nos tempos atuais, né? Tá aí a eleição do Trump, tá aí a eleição do Bolsonaro, outros poderemos listar aqui, como você já listou aqui também antes. Mas em que medida, na tua opinião, esse tipo de estratégia, de fato, afeta a credibilidade do jornalismo. Porque posições como essas, ou posições muito ideologizadas, sempre houveram, né? Sempre houve grupos que apostaram muito nisso. A novidade agora é que eles têm um espaço para reverberar as suas opiniões, que são as redes sociais, no final das contas. Mas o quanto disso, de fato, contamina aquele setor da sociedade que não está necessariamente interessado numa disputa partidária, numa disputa ideológica, mas está interessado, de fato, em questões que vão interferir e melhorar suas vidas. Enfim, qual que é a tua opinião?
Tem uma pergunta que é a pergunta de $1 milhão, que é assim, de que maneira ou qual é o grau de influência de campanhas de desinformação pelas redes sociais, por exemplo, para mudar os votos, né? As pessoas se perguntam, foi o WhatsApp, foram as redes sociais que elegeram o Bolsonaro, que elegeram o Trump? Ninguém sabe. Ninguém tem uma pesquisa quantitativa que mostre, olha, isso aqui é capaz de mudar um voto. O que se sabe, sim, é que esse tipo de campanha de desinformação, ele acirra a polarização da sociedade, né, que passa por essa geração de inimigos, e que tem certos tipos de candidatos que se dão muito melhor nesse ambiente, e não são os candidatos moderados, né, são os candidatos mais extremistas. Então, ao criar esse clima, e a outra coisa que é criada por esse clima é uma, isso gera uma desconfiança generalizada nas instituições, inclusive na mídia. Quando você é bombardeado por todos os lados por informações, desinformação, no caso, não só notícia falsa, como notícia distorcida ou descontextualizada, e, por outro lado, você tem a versão ali do jornalismo profissional, chega um ponto que as pessoas ficam perdidas. Você causa essa confusão de as pessoas não saberem exatamente o que é falso e o que é verdadeiro. E como as coisas falsas ou enviesadas chegam numa quantidade muito maior, vide, por exemplo, checagem de informação ou informação de veículos, né, de mídia profissional, tem um alcance menor, eles têm o tal do paywall, né, você tem que pagar para acessar ou distribui menos, ou mesmo em relação ao algoritmo das redes sociais, privilegia esses conteúdos que geram indignação. E normalmente uma checagem, uma notícia mais assim, equilibrada, né, com os dois lados, ela não gera tanta reação, né? Então, esse tipo da notícia profissional, dos jornalistas profissionais, ela circula menos do que a desinformação. E como a pessoa está sendo bombardeada por esse tipo de desinformação, gera essa confusão, né? Você tem uma parcela da população que não sabe mais o que é verdade e o que não é, né? E fica muito perdida. E eu acho que gera, sim, danos à reputação. Porque é uma coisa assim, direto bombardeando. Ah, a imprensa lixo, a imprensa comunista, a imprensa golpista. Por exemplo, eu acho que acaba acontecendo o que aconteceu com o fotojornalista Adida Sampaio, foi no dia 3 de maio, ali num protesto contra o STF, a favor do presidente Bolsonaro, na frente do Alvorada, que ele foi socado, empurrado, assim, por apoiadores do presidente. Eu acho que, de tanto falar, isso vai entranhando na cabeça de uma parcela das pessoas.
Está claro, né? Acho que fica claro, a partir, inclusive, do que você fala aqui, que essa tática do diversionismo, né, de desviar a atenção para questões centrais, você usou o caso do PIB, né, o anúncio de um PIB ruim, aí os ataques orquestrados nas redes, né, orquestrado contra o Drauzio Varella, por causa de uma matéria no Fantástico, que ele abraçou uma trans, né? Então, isso é essa tática do diversionismo, ela não se dá ao acaso, ela é pensada, ela é planejada. Mas será que, muito também porque a própria imprensa, ou não todo, mas uma parte considerável, né, da imprensa, acaba dando coberturas para falas não necessárias, né, de alguns integrantes do governo. E aí me parece que foi uma lição muito bem dada quando vários veículos de comunicação, inclusive eles da Folha de São Paulo, se retiraram do chiqueirinho lá no Palácio do Planalto diante das ofensas diárias do Bolsonaro. Então, porque a imprensa, muitas vezes, claro, a gente tem que entender que o jornalismo perdeu muito do seu protagonismo, né, com o surgimento aí de redes sociais, no meio digital, enfim, as pessoas passaram também a produzir seu próprio conteúdo, e não precisa de jornalista como intermediário e tal, tudo bem. Mas o jornalismo, a instituição jornalismo, ela ainda detém uma força muito grande dentro da sociedade ao pautar a agenda setting, os assuntos importantes, enfim. E quando uma parcela razoável, né, o significativo da imprensa, dá destaque a questões banais do governo, você acha que talvez, então, essa parcela da imprensa não está fazendo esse jogo do diversionismo, entrando nessa jogada? Não, a gente não teria que fazer o conjunto, né, da imprensa fazer um meia-culpa, né, e falar, olha, vamos parar de dar pedestal, né, palco, né, para essas figuras. Não seria isso, talvez?
Deixa eu aproveitar aqui, Mauri, Patrícia, só para ler aqui o comentário do Jefferson Ferro. Ele diz assim, tem a ver com o que o Mauri está apontando aqui, né? No site de notícia, matérias críticas ao governo são sempre invadidas por posts dos militantes, que deturpam totalmente as discussões. O jornalismo dá voz a quem não deveria ter?
Ótimo, vou unir duas perguntas. Bom, primeiro assim, a pergunta do Mauri é outra pergunta de US$1 milhão. O fato é que a gente não sabe cobrir esses novos líderes populistas digitais. Quando o Donald Trump ganhou em 2016, teve muito essa discussão nos Estados Unidos de que ao cobrir qualquer baboseira, groselha ou coisa ofensiva que ele falava, na verdade você está dando exposição para o cara na mídia e ajuda a eleger o cara. E aqui também, né? Se você cobre cada golden shower do Twitter, você está mantendo o cara em evidência. Por isso, e aí é a coisa assim, como não ser megafone de factoide, né? Como não entrar no jogo deles de moldar o ciclo de notícias e de estabelecer qual vai ser a conversa do dia. O negócio de não mandar mais os jornalistas para o cercadinho da Alvorada, além de ser uma medida de segurança, porque de fato estava insustentável. Aliás, eu queria dizer que os nossos colegas que cobrem o Planalto, que são setoristas, são heróis, porque a quantidade de ataque, xingamento, hostilidade que eles aguentam, agora um pouco menos que eles não vão para lá, mas ainda é impressionante. Mas acho que com isso, isso foi uma decisão muito inteligente, porque você não fica, você não cai, porque eles podem até dizer, a gente não precisa da imprensa tradicional, a gente tem as redes sociais, mas a imprensa tradicional dá um verniz de legitimidade, né? Parece que quando sai no, sei lá, Zero Hora, na Folha, no Estadão, isso é meio que, então eles, por mais que eles digam, a imprensa não precisa, não fazendo questão, imprensa fake news, sei lá o quê, eles têm um verniz de legitimidade. Então, a gente, ao deixar de cobrir isso, a gente parou de gerar isso. Em contrapartida, não dá para ignorar, porque essas pessoas governam pelas redes sociais, né? Então, simplesmente, às vezes ele vai tuitar uma coisa que é uma medida, que vai virar uma medida provisória, que tem a ver com uma estratégia política, uma movimentação política. Então, também acho que a gente não pode se dar o luxo de ignorar. O que eu acho que a gente deve tentar fazer, estamos tentando, ainda é um desafio, é você cobrir. Obviamente, não cobrir o que é espuma, né? Não cobrir esses que eles chamam que é clickbait, né? Que é só para as pessoas, é uma coisa bem assim, para ficar todo mundo clicando e falando naquilo. Cobrir coisas que são frases ou preconceitos, porque por dois motivos. Porque também a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, né? Às vezes, por exemplo, uma coisa preconceituosa. Mas ao cobrir esse tipo de coisa, contextualizar. E contextualizar não só na matéria, porque as pessoas não leem a matéria. Então não adianta você botar um título, fulano disse tal coisa. Se você fala fulano disse tal coisa, muitas vezes as pessoas não vão ler o resto. Então você está amplificando essa groselha ou coisa ofensiva que o fulano disse. Então, considerando os limites de espaço de título, sempre tentar já contextualizar no título ou na linha fina, que é aquela linha que vai embaixo, né? Ou na TV, na chamada, porque senão, sim, aí a gente está sendo totalmente instrumentalizado. Em relação aos comentários que o Guilherme estava falando, né, dos leitores, eu acho que, em última instância, o leitor é nosso patrão. Então, comentário, eu acho que, olha, contanto que não esteja uma linguagem de ódio, que aí é vetado em qualquer veículo, em qualquer rede, é do jogo. né? Ele vai lá fazer o, do mesmo jeito que acho que existia isso na época do PT. Você também tinha uma animosidade contra a grande mídia, não era uma coisa personalizada e não chegava ao nível que chega hoje. Isso que a gente vive hoje não tem precedentes. Mas também tinha isso e eu acho que a gente não vai tem que deixar. As pessoas vão comentar pró, a favor e filtrar só a linguagem de ódio, porque em última instância é para isso que a gente trabalha, né? Para essas pessoas lerem e reagirem, interagirem. Acho que nesse sentido, não. Agora, vai ter, obviamente, faz parte disso, você usar instrumentos artificiais para amplificar mensagens e dar essa impressão de que a opinião pública está falando de tal coisa. Quando sobem um hashtag, sei lá, fora Felipe Neto, não sei qual que era, algum desses, que tem um monte de robô, um monte de gente contratada fazendo isso também. Tem distorções, infelizmente.
Uhum.
Tem aqui o comentário, Mauro, do Felipe Matoso. Eu acho que seria interessante aqui a gente trazer também para a Patrícia. Ele diz assim: levando em conta a força dessa máquina do ódio e outras questões, como o fato de na web notícias falsas se propagarem mais do que as verdadeiras, há esperança para a democracia ou é daqui para pior? Eu acho que é a terceira pergunta de $1 milhão aí, Patrícia, para vocês.
Pois é. Eu até convido todos aqui que estão participando e vocês, grandes jornalistas, para a gente descobrir como fazer notícia verdadeira ou checagem de fato viralizar, né? Ninguém conseguiu ainda. A gente, você tem várias, tem um estudo famoso do MIT que mostra que desinformação viaja ou circula muito mais rápido do que informação verdadeira. Por quê? Porque não desperta indignação, emoções fortes que aumentam o engajamento nas redes sociais e aí o algoritmo, quanto mais você engaja, mais ele dá destaque, né? Então, assim, quebrar a cabeça para saber como vamos fazer viralizar um conteúdo que corrige informações falsas, ou uma checagem, ou reportagens de mídia profissional, reportagens ali feitas seguindo os princípios jornalísticos, né? As pessoas estavam sugerindo, vamos mudar os formatos, de repente vídeo, áudio, mas acho que o problema não é o formato, é realmente o conteúdo, né? Porque você vai ter sempre uma coisa, qual que é a nossa esperança no jornalismo? É ter uma coisa equilibrada, né? Que você vai estar ouvindo os dois lados. E normalmente uma coisa equilibrada não é tão emocionante quanto uma notícia falsa, bizarra, né? Eu não sei se é daqui para pior. Eu sei que pelo menos tem um momento em que muitas pessoas no mundo, é só a gente acompanhar, por exemplo, o boicote ao Facebook, boicote dos anunciantes ao Facebook, debate de projeto de lei aqui, investigações. Sem entrar no mérito dos problemas do projeto de lei, eu acho que existe, pelo menos, a sociedade se dando conta de que desinformação atingiu um nível assim totalmente avassalador e é uma ameaça para a democracia.
Uhum. Então, eu queria voltar aí, fazer uma pergunta, voltando para o livro da Patrícia. Primeiro, eu queria fazer uma explicação num termo que eu usei antes, foi proposital, mas para não ser mal entendido depois. O termo correto, né, para os jornalistas, aquele espaço onde eles ficavam para ouvir o presidente Jair Bolsonaro, chama cercadinho. Eu usei agora há pouco, numa pergunta aí, o termo chiqueirinho, foi proposital, né? Porque tem toda essa carga simbólica de como jornalistas acabam sendo vistos, né? Por algumas pessoas, né? Alguns representantes públicos nossos. Só antes que depois os haters, né, comecem a me falar aí, né, alguma coisa. Mas eu queria perguntar, Patrícia, o seguinte: a partir do teu livro, né, A Máquina do Ódio, né, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, está aí uma boa dica de leitura, então, para todo mundo, né, pela Companhia das Letras. Está disponível em e-book, né, na Amazon, enfim, quem quiser. Tá fácil já. Se encontrar.
Tem impresso já também.
Impresso também, mas.
Não demora, mas em outros dá para você pedir, não demora tanto.
Ah, beleza, ótimo, ótimo. Então, eu queria te fazer uma pergunta: o seguinte, a partir de uma síntese que o Thomas Traumann fez numa coluna dele na revista Veja, ele diz lá então. Ele sintetizou, obviamente, né? Com tudo que é sintetizado, talvez simplifique a coisa. Mas ele diz que o livro é uma grande reportagem sobre como a era digital mudou a política para sempre. Você parte de casos, né, nos Estados Unidos, Brasil, Índia, Itália, enfim. E daí, a partir disso, dessa percepção, né, de como a era digital mudou a política para sempre, eu te pergunto... A era digital também mudou o jornalismo para sempre? A partir dessas tuas leituras, a gente pode fazer essa analogia, como mudou a política, também mudou o jornalismo? A gente vive esse turbilhão. A gente ainda não tem, porque nós... Eu sou de uma geração analógica, né? Eu fui forçado a entrar no jornalismo digital. Você é bem mais jovem que eu. Você já entrou, né? Com os meios digitais aí mais presentes, o Guilherme também, que é bem mais jovem do que eu, enfim, eu fui meio forçado a entrar nisso. Mas ainda a gente, mesmo eu um pouco mais antigo, vocês mais jovens, a gente ainda não tem um distanciamento histórico. A história precisa de um distanciamento do fato para ela poder fazer uma leitura mais aprofundada, mais crítica. Mas mesmo com essa leitura de momento que você fez aí, com essas mudanças da era digital na política, você nos diria que o jornalismo também, essa era digital está mudando para sempre o jornalismo, e se de fato está mudando, que eu parto dessa hipótese que está, né, está mudando para melhor ou para pior? Qual que vai ser que jornalismo nós vamos ter daqui uma década ou duas a partir dessas experiências que estamos tendo agora? O jornalismo na berlinda e na era digital.
Eu acho que o jornalismo, essa época digital, vai mudar o jornalismo para melhor. Por quê? Eu acho que você tem um fenômeno de dois lados, que é uma coisa absolutamente espetacular, a democratização da internet. Todo mundo já falou sobre isso, que hoje em dia todo mundo é um emissor de conteúdo e todo mundo tem acesso às fontes de informação. Então, isso, juntando com uma característica também recente de você questionar os especialistas, né? Tudo bem que isso, em última instância, num extremo, é você questionar a vacina, né? Vira uma coisa anti-ciência, anti-jornalismo, mas assim, um pouco desse ceticismo de hoje é saudável e nos levará, está nos levando, eu gostaria de acreditar, a nos aperfeiçoarmos. Por quê? Não adianta mais você escrever uma matéria, você fazer uma matéria na TV e falar assim, ah, ó, isso aqui é assim porque, pô, eu sou jornalista, não sei o que eu estou dizendo que é. E daí? Isso, você já não tem mais essa autoridade. Num ambiente em que você tem uma democratização das fontes de informação e também dos emissores de conteúdo, você tem que explicar, né? Por isso que eu acho muito importante essa coisa da transparência, né? Explicar quem é que está escrevendo, como é que a pessoa chegou na informação, né? Então, esse exercício de transparência e de prestação de contas maior do jornalismo, eu acho que isso vai nos ajudar e isso está mudando, né? A gente saiu de um pedestal de ser o único ali produtor de conteúdo, aspas, confiável. Esse é um lado bom. Agora, ó, claro, tem trocentos lados muito complicados, né? Que adianta você fazer uma notícia que você leva dias para fazer e apura, etc., se de repente você tem uma desinformação, uma distorção que circula muito rápido, sem entrar no modelo de negócios, né? Na verdade, muitos poucos veículos, sei lá, o New York Times, Financial Times, conseguiram equacionar o problema de como ter receita sustentável na internet, né? Combinando ali assinatura com receita publicitária. Então, assim, a gente está num momento em que as plataformas de internet, elas abocanham a maior parte da receita publicitária. Os jornais vinham de um problema de modelo de negócios que ninguém resolveu muito bem isso, né? Ninguém estava conseguindo ganhar dinheiro, ser muito lucrativo na internet. E aí a gente entra de cara num governo populista que depende, para sobreviver, de atacar constantemente a mídia. E não é só atacar verbalmente, é atacar cortando verba publicitária, pressionando anunciantes privados, publicamente até, a pararem de anunciar em veículos críticos, é tentar passar medida provisória que, por exemplo, suspender, cancelar a publicação de balanços. Então, assim, é um desafio muito grande que a internet já estava representando para o jornalismo, inclusive para o modelo de negócio do jornalismo, e que agora, em governos como esses que nós temos hoje em dia, que dependem de uma deslegitimação ou do enfraquecimento da imprensa, isso fica mais complicado ainda. Não sei se eu respondi.
Não, sim, respondeu. Mas eu acho assim, os governos são transitórios, né?
Sim.
Por mais que eles durem, né, desde que nos entremos numa nova ditadura, né, o máximo, talvez, aí... dois mandatos, enfim, mas eles são transitórios. A imprensa é uma instituição mais do que secular, né? Alguns vão sobreviver mais facilmente, outros nem tanto, mas acho que a imprensa vai continuar marcando território ainda por muito tempo, né? Eu costumo falar o seguinte, eu uso uma analogia bastante simplória, bem simplória mesmo, mas que ajuda a esclarecer bem. Imagine, né, para mostrar a importância do jornalismo, repito isso em diferentes momentos, porque eu acho que é bacana, é de uma maneira bem didática, para mostrar a importância do jornalismo. Imaginemos que hoje acabe, não exista mais imprensa no Brasil, por exemplo, ou em qualquer outro país do mundo. Seria a treva total e absoluta, né? Governos autoritários iriam se impor, enfim. Eu acho que essa é uma maneira bem prática de falar qual que é a importância do jornalismo. É dar essa transparência, às vezes, sobre os processos, né, que a gente usa em uma reportagem, mas transparência às instituições, as mais variadas, né, à própria imprensa, às instituições públicas, privadas, enfim, etc. e tal. É uma maneira...
Só agregando, não, eu concordo muito com isso que você falou, porque o que a gente se arrisca, né, com esse momento em que a gente vive nas tais bolhas e que você só quer ter suas crenças corroboradas, a gente não quer ficar num mundo que você só vai ter blog de esquerda e de direita, né, ou veículos partidários de um lado ou de outro. Você tem que ter uma pessoa que, né, não vai estar em nenhum dos dois lados, e essa pessoa, esse veículo é a imprensa profissional.
Sim, exato. Que é o dar o espaço a contraditórios, né, de ambos os lados, né, para a gente produzir a partir de uma tese, uma antítese, produzir sínteses. Né? É assim que a sociedade, a humanidade evoluiu ao longo do tempo. Né? Não é com uma opinião única, uma visão única sobre as coisas, é com os contraditórios ali para se formar uma síntese e aí vamos adiante. Guilherme, você tem mais alguma questão aí?
Uma questão para a Patrícia, que é mais uma pergunta de US$1 milhão aí, mas é uma questão importante para a gente.
Vamos sair daqui bilionários hoje, né?
Quem respondeu? Eu não consegui responder nada, né? Então acho que está no prejuízo.
Mas para ajudar nessa reflexão também, né? Pensando daqui para frente, acho que tentando emendar aí com a preocupação também do Felipe Matoso, que tinha mandado a pergunta aqui para nós. Pensando nessa situação, nessas condições atuais do jornalismo, né, dessa perda da primazia do jornalismo como mediador da informação, dos conteúdos informativos na nossa sociedade, a gente sabe que tem algumas iniciativas institucionais sendo tomadas no Brasil hoje que, em alguma medida, são respostas a essa condição atual. É o caso do PL das fake news, é o caso das atuações que estão sendo feitas pelo STF. Eu nem vou entrar no mérito das atuações institucionais, porque há também uma série de críticas que precisam ser feitas à maneira como estão sendo construídos esses projetos ou essas iniciativas. Mas, pensando no nosso campo aqui, na nossa atividade, qual é a tua opinião, ou o que precisamos fazer, então, para reverter esse processo, de que maneira o jornalismo pode combater esse processo de desinformação, de disseminação de ódio, de ideologização dos debates que estão relacionados a questões que importam aos cidadãos? Qual é, na tua opinião, qual é o papel do jornalismo, então, e como a gente pode reverter esses processos?
Eu não sei se a gente consegue reverter esses processos, mas eu acho que, número um, resistir a intimidações, continuar fazendo o nosso trabalho, investigações para um lado ou para o outro, não importa, e com cada vez mais cuidado com checagem, com contraditório, né, para a gente preservar esse lugar do jornalismo. Né? O jornalismo erra, só que se o jornalismo erra, você vai lá e corrige e admite o erro. Pelo menos a diferença do jornalismo é que, obviamente, a gente sabe que imparcialidade é uma coisa utópica, né? Mas pelo menos a gente parte do pressuposto que a gente vai tentar ser imparcial, coisa que não existe em blogs de um lado ou de outro, né? Então, acho que a gente tem que reforçar cada vez mais isso, né? De tentar, pelo menos, ter o objetivo de ser imparcial e ser cada vez mais cuidadoso na apuração de notícias. Eu acho que isso, basicamente assim, para os jornalistas, e no caso dos jornalistas, mas aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que as redes sociais, se você é repórter, se você é um colunista de opinião, você é uma âncora, tudo bem você se posicionar politicamente. No caso de repórteres, eu acho isso ruim, porque, infelizmente, isso afeta a forma como sua matéria vai ser percebida, né? Sua matéria na TV, no jornal, na internet. Infelizmente, isso vai afetar. Então, acho que uma coisa, tudo bem, você falar a respeito de direitos humanos, mas, assim, se posicionar politicamente nas redes sociais, no caso de repórteres, né? Não estou falando de colunista, nem de pessoas que fazem opinião. Eu também acho que é uma coisa contraproducente, porque a gente quer, nesse momento, né, de reforçar a posição do jornalismo profissional como esse pedaço que pelo menos tenta ouvir todos os lados.
Uhum. Bom, nisso aí está implícita a busca, né, por uma imparcialidade do jornalista, né, quando ele não se posiciona. É, sabemos nós, né, todos, que a imparcialidade é essa busca, é uma utopia, né, dentro do jornalismo. A gente está se posicionando a todo momento, queiramos ou não. Não precisamos usar adjetivos, né, ou substantivos para nos posicionar. Basta selecionar fontes, basta selecionar assuntos, né? Isso já de alguma maneira demonstra a nossa parcialidade, né, as nossas escolhas, né, as nossas opções. Então, o jornalista, ele está sempre no fio da navalha. É, por mais que ele não, excetuando, né, essas pessoas que você comentou, Patrícia, de colunistas, ou eventualmente editorialistas, enfim, o repórter que cobre pretensamente de uma maneira objetiva, né, os assuntos, ele não se posicionar em redes sociais, não emitir a sua opinião sobre aquilo, buscar os dois lados, enfim. A gente sabe que isso é bem difícil, né? O jornalista está sempre nesse campo subjetivo. Ontem, por exemplo, eu participei de uma live da ABEJ, Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, em que estávamos em três professores, né, discutindo, e em algum momento a gente estava falando exatamente sobre a subjetividade no jornalismo. Nós seres humanos, todos, independentemente de área de atuação, todos somos subjetivos, né? A subjetividade está nas nossas escolhas, enfim. É difícil, né, para o jornalista ele ser imparcial de fato. E o público não entende, a gente até pode ver, né, por alguns comentários aqui na nossa própria live, né, está correndo os comentários, pessoas que dizem que a imprensa não está querendo informar e sim deturpar. Depende a leitura, né, que cada um faz sobre o papel da imprensa. Mas as pessoas que veem hoje que a imprensa está deturpando em relação a determinado governo, a imprensa estava atuando da mesma forma em outros governos, com uma matiz ideológica completamente oposta, né? Mas as pessoas não querem ver isso.
Uma das coisas que eu gosto de dizer, quando começa essa história que a Folha é comunista, assim, toda essa discussão de comunismo eu já acho absolutamente vintage, né? Mas, assim, as pessoas esquecem que foi a Renata Loprete, na Folha de São Paulo, que fez o furo do Mensalão. E que foi o Flávio Ferreira que fez o furo do sítio do Lula. Então, assim, quando a imprensa... Gente, não, o governo da vez tem investigação e vai ter sempre, né? Não é direita, esquerda, PT, PSDB, PSL, não é isso.
Inclusive, nas aulas, eu sempre lembro essa entrevista, né, da Renata Loprete com o Roberto Jefferson, né? Não fosse isso, nós não teríamos, e foi na Folha de São Paulo, né? E foi inclusive a primeira entrevista na história do jornalismo brasileiro a ganhar o prêmio ESSO, o principal prêmio de jornalismo brasileiro. Foi na Folha de São Paulo que estourou o escândalo, né, do Mensalão. Foi a uma entrevista do Pedro Collor, na revista Veja, falando sobre o governo do irmão dele, o Fernando Collor de Mello, que deu força, né, aos caras pintadas para saírem às ruas. Então as pessoas, elas fazem a leitura de momento e muito conveniente sobre Folha de São Paulo, Globo, enfim.
Até alguns anos atrás, as matérias principais eram relacionadas a Lava Jato. Falava-se a verdade, de repente o jornal resolveu falar mentira. Mentira, noite pro dia, então.
O próprio Sérgio Moro, né? Um dia ele era o herói, outro dia ele era comunista e traidor. Então, assim, a pessoa, né, totalmente.
Então, e é nesse ambiente de subjetividade, tanto no ofício jornalístico quanto na percepção das pessoas. As pessoas fazem a leitura do mundo. Totalmente
esquizofrênico.
Exato. que o jornalista tem que transitar e, às vezes, ter que, engolir as suas, a si mesmo, né, as suas opiniões, a sua visão de mundo, pensando num leitor ou num telespectador, num rádio ouvinte, que às vezes não vai compreendê-lo, mesmo diante de um esforço hercúleo, né, do jornalista de não se posicionar, mas de querer ser o mais equilibrado possível, e as pessoas vão fazer a leitura independentemente do fato, mas vão fazer a leitura da maneira que ela quiser. É difícil, né, a gente ser jornalista, né, Patrícia? Nesse momento é até muito melhor, não quero fazer comparações, mas é muito melhor ser um engenheiro que vai desenhar um prédio, etc. e tal, usa essa estrutura, enfim, que não vai ser mal interpretado, se bem executado, ok. O médico que vai ter que...
O jornalista não. Olha que dependendo do desenho que ele usar no prédio, ele pode ser taxado de comunista também, porque é um desenho com traço, uma arquitetura que remonta à União Soviética e tal.
Então ou mais Oscar Niemeyer, tá? Enfim, Então, é difícil, né, Patrícia, a gente fazer jornalismo. A gente conhece a nossa realidade brasileira, mas isso obviamente se replica em vários outros países do mundo, né? Os jornalistas norte-americanos também têm lá suas dificuldades nesse momento de ideologização e tudo mais. A gente, eu acho que talvez nunca vá conseguir ter o devido reconhecimento, né, o conjunto da imprensa, né, o devido reconhecimento da sociedade por causa dessas leituras fracionadas, né, e marcada por interesse muito particular de cada um, não é verdade?
Sim, isso não quer dizer assim, eu acho que erro tem que ser criticado, apontado, tem erros assim, homéricos da imprensa, caso escola base e muitos outros. Isso é erro. Só que uma percepção de que porque você, jornal ou TV, não está dizendo o que eu gostaria de ouvir, né, com o que eu concordaria, você é enviesado, é difícil, né? Porque sempre, em última instância, se é jornalismo, vai dizer coisas com as quais você não concorda ou que não te agradam, né? Porque vai dizer coisas do lado que for. Então, eu acho que a gente está nessa situação difícil.
Então, Patrícia, a gente está indo meio para o final aí. Guilherme, desculpa te cortar. Eu lembro que de um comentário que alguém fez aqui, eu queria tentar resgatar no final. Diante desse estado de coisas, né, que nós temos aí, Patrícia, e você que cobre, você... Enfim, fez esse levantamento histórico nesses diferentes países, e no estado de coisas em que nós estamos no Brasil, no meio político, no meio da imprensa, enfim, alguém comentou há pouco, eu memorizei a ideia, mas não lembro quem que falou. A nossa democracia, na tua visão, ela está sob algum tipo de risco? Ah, entendi, tá. Liberdades individuais garantidas pela Constituição sendo atacadas e jornalistas sendo vítimas de violência por exercerem a profissão. Podemos falar em colapso na democracia brasileira?
Eu acho que os freios e contrapesos da democracia brasileira vêm funcionando, tá? Congresso, seja o Supremo, eu não estou analisando as coisas individuais, hein, gente? Não estou dizendo que todas as medidas são certas, mas assim, eu acho que as instituições, os freios e contrapesos, vêm brecando impulsos mais autoritários, né? Isso vem acontecendo e também a imprensa, como, vamos dizer, quarto poder, vem investigando e também funcionando como um contrapeso. Eu acho que, por enquanto, isso vem ainda funcionando e vem brecando. Mas a gente tem que estar alerta, né? Porque é uma tentativa, né? É uma tentativa de aprofundar ali medidas autoritárias. Então, a gente tem que zelar e guardar o papel das instituições como freios e contrapesos.
Uhum.
Tá. Muito bem, a gente está chegando então ao final do nosso bate-papo aqui. Queria agradecer a presença da Patrícia, mas antes de encerrar, eu queria parabenizar a Patrícia pela conquista do prêmio Maria Cabot Prize, né, que foi um prêmio reconhecendo aí o trabalho dela.
Que o Mauri também ganhou.
Que o Mauri, inclusive, já foi vencedor desse prêmio, bem lembrado.
Muito tempo atrás.
Nem tanto, foi em 2013.
Janeiro.
Mas como é que você se sentiu com a conquista desse prêmio, Patrícia? Como foi para você receber esse prêmio, só para a gente poder encerrar a nossa conversa? Uhum.
Ah, primeiro eu levei um susto, né? Achei sensacional, quase que falei eu. Mas aí, além disso, eu acho que é maravilhoso porque é um sinal, né? É um sinal de apoio, porque os jornalistas no Brasil, principalmente as mulheres, a gente está num ambiente hostil hoje em dia, né? Que é uma coisa muito surreal pensar, sei lá, mais de 30 anos depois do fim da ditadura, obviamente que a gente não está vivendo nada nem próximo daquilo, né? De mortes, sequestros, mas a gente está vivendo uma hostilidade, um ambiente de intimidação que há muito tempo não se via. Então, eu acho que é um sinal importante de apoio, não exatamente para mim, mas para todos os jornalistas brasileiros, sabe? Que estão meio que ali tentando não se intimidar com esse ambiente todo.
Então, nossos agradecimentos, né, Mauri, a participação aqui da Patrícia, acho que foi um debate de altíssimo nível aqui com ela. E mais uma vez agradecer a participação dela, né?
Patrícia, a gente fica extremamente honrado de você ter aberto aí um espaço na tua agenda, né? Extremamente corrida, para falar com a gente, compartilhar o teu conhecimento. Eu queria te parabenizar de novo. A gente pode ver lá ao fundo, né, na tua estante, lá, aquele quadro escuro que está sobre a cabeça da Patrícia, é o prêmio do Comitê de Proteção de Jornalistas, né, do Prêmio Internacional de Liberdade de Expressão. Do lado lá tem a arte criada pelo Elifas Andreato, do Prêmio Vladimir Herzog. Então, assim, pelo conjunto, né, de não só pelos prêmios que você ganhou, e se o prêmio ESSO não tivesse sido descontinuado em 2015, não tenho a menor sombra de dúvidas, né, que essa tua série de reportagens sobre o disparo, né, de mensagem pelo WhatsApp lá para influenciar a eleição de 2018 seria a grande, com todos os méritos possíveis, a grande ganhadora, né, do prêmio ESSO. Mas muito para além dos prêmios, que eu acho que é importante como um reconhecimento, né, dos pares, né, e da instituição de jornalismo para o trabalho que os jornalistas fazem, mas muito para além disso, a gente queria te parabenizar. Eu também falo em nome do Guilherme, porque tenho certeza, né, que ele concorda comigo, te parabenizar assim, por você não ter parado diante disso tudo. Assim, as pessoas mais... qual a expressão eu vou usar, mas sei lá, não sei se é medrosas, fracas, temerárias, enfim, elas teriam parado, teriam recuado, porque a gente precisa, os bons jornalistas precisam provar para os seus detratores, né, seus agressores, detratores, enfim, que o jornalismo ele é imparável, para usar um termo, né, do Magri, o jornalismo ele não pode ser parado porque ele é essencial para a sociedade, não é uma ameaça, né, claro, põe ali, quando envolve família, eu sei que é algo muito caro para a gente, nos dá um baque, né, eu sei disso, já passei por isso também, mas eu queria sim, eu, Guilherme, te parabenizar efusivamente, sei lá, de uma maneira enorme aí, pelo exemplo que você é no jornalismo e por você não ter cedido a pressões. Porque é um momento em que o jornalista ele cede, ele está passando uma mensagem para o agressor, para o detrator, que ele pode fazer isso com outros jornalistas. Então, quando a gente tem uma pessoa como você numa linha de frente e que não cede, continua em frente e segue aquele trabalho... E não só na tua atividade direta, mas envolvida agora, né, na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, dando suporte para outros jornalistas, levando, né, o jornalismo adiante, isso é uma mensagem muito importante para todo mundo, conjunto da sociedade, para o agressor, para os demais jornalistas que vão te seguir, né, como um exemplo, e para a sociedade como um todo. Nós temos, sim, quem, apesar das intempéries todas, dos contratempos, está aí lutando pela gente, está sendo a nossa voz, está nos dizendo o que nós precisamos ouvir, está descobrindo coisas que nós precisamos saber e que alguém eventualmente está tentando esconder. Então, assim, não quero me alongar muito mais, porque a gente já passou de uma hora aqui de conversa, a gente já tomou muito tempo, você tem muita coisa para fazer, né? Continuar a voltar para fazer esse bom jornalismo aí que você faz. Queríamos te agradecer, assim, com o coração muito aberto e te falar que foi uma tremenda aula de jornalismo para todos nós. E, assim, e dizer dessa tremenda honra que foi essa uma hora que a gente compartilhou aqui, que você compartilhou o teu conhecimento com a gente aqui. Obrigadíssimo mesmo, Patrícia. Uma tremenda honra, tá?
Eu que agradeço. Depois da sua fala, tô quase chorando aqui, sério. Muito, muito obrigada. Acho que se não fossem vocês e pessoas assim, né, que deram super apoio, né, e obrigada por eu poder aprender com vocês tudo que a gente conversou hoje. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece.
Valeu, Mauri. Valeu, Patrícia. E para vocês que acompanharam a gente aqui nessa uma hora de bate-papo aqui no programa Literacia da Mídia. Até a próxima.